Já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo. No Disney Plus.
Stock Car na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
Os companheiros de equipe Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro serão os protagonistas de uma jornada única para decidir quem levantará o troféu dos campeões, tradição instituída pela Stock Car desde 2022. Os números atestam o protagonismo de Fraga e Gaetano ao longo do campeonato. Na mesma Interlagos que pode consagrá-lo como bicampeão neste fim de semana, o piloto, atualmente com 30 anos, nascido em Jacundá, no Pará, e criado em Palmas, Tocantins, tornou-se o mais jovem vencedor e o mais jovem campeão da história da Stock Car. Na atual temporada, Felipe conquistou duas vitórias, uma delas na abertura do calendário, em maio, também em Interlagos, subiu 8 vezes ao pódio, marcou 2 poles e levantou o troféu Vivo Man of the Race de pontuador em 4 oportunidades.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Posiciona Garro para cobrança de falta, 2-0 para o time do Cruzeiro. Por enquanto, o Cruzeiro está indo à final da Copa do Brasil. O Corinthians precisa de um gol. Levantamento vem na segunda trave para André Ramalho. O toque de bola boa, passou por todo mundo, vai ser o gol do Corinthians! É livre!
O Cássio toca na bola e o Bido de cabeça cabeceou para o fundo da rede. Corinthians entra no jogo de novo. Agora Cruzeiro 2, Corinthians 1. Bidu, Bidu, Bidu. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Bidu, que você proporciona à fiel torcida corintiana. Bidu, Matheus Bidu, para pôr fogo no jogo. O detalhe até o Fabiani.
Do baixinho atrevido, no meio dos gigantes da grande área, que é para muitos o melhor jogador do Corinthians com Dorival Júnior. Matheus Bidu, numa cabeçada rasteira, quando o Cássio já estava batido, para colocar o Corinthians de volta no jogo. E explode a Neoquímica Arena, 2-1 no placar.
E vem Bidu para a cobrança, se fizer o gol, o Corinthians está na final, o Cruzeiro eliminado, o vai se transformando no herói do Corinthians. Vem pra cobrança Bidon, Cássio no meio do gol, o Corinthians pode ir à final, bateu Bidon, tá na final, tá na final, tá na final, tá na final, gol do Corinthians! Defende deu dois pênaltis, Vidão bateu, deslocou o Cássio, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Hugo, você é o herói do Corinthians, você é o herói do Corinthians, Hugo!
Vasco da Gama, um clube de renome internacional.
Puma Rodrigues na bola. Se fizer, acaba. Se fizer, o Vasco está na final da Copa do Brasil. Três passos. O destro Puma toma pouca distância. Fábio no gol. Puma partiu, bateu. O Vasco está na final. Torcedor Cruz Martino nos pênaltis, 3-4 pro Vasco, 3 pro Fluminense. O Vasco do motivador, o Vasco do competente, do Vasco do competente em exclusão de Fernando Diniz, dos heróis improváveis. Pegou dois, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, pegou. Bumita converte, o Vasco está na final da Copa do Brasil para pegar o timão. Encontro de Cruz Maltino com o preto e branco corintiano. Final da Copa do Brasil definida. Explosão do torcedor Cruz Maltino, desabafa Coutinho. Thiago Silva lamenta, hein? Kennedy perdeu, Canóbio perdeu. E aí no Vasco só o Verrete perdeu. Puniu-se a péssima cobrança dos dois. Léo Jardim pegou. Dois. Bumita Rodrigues converteu o último. Deu Vasco na final. Ricardo Capriotti, a Copa do Brasil tem os seus dois melhores colocados e finalistas definidos, viu, Capri?
É isso, é isso. E terminou mais uma edição do Apito Final, que teve a produção do Pedro Coin, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Tenham todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e se preparem, porque olha, você já sabe, decisão é com a Bandeirantes, a gente vai viver uma semana de dois jogos históricos. E a gente, claro, com o microfone Bandeirantes, vai contar a história do capítulo do futebol brasileiro mais uma vez para nossa audiência, para todos vocês, para corintianos, para vascaínos, para quem ama futebol, para quem gosta de futebol, vai ser mais uma semana especial com todo o nosso time. Ótima semana, excelente segunda-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil.
Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
É o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os dois dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Manhã Bandeirantes. Seu programa do fim das manhãs. Com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo. O que acontece de relevante Brasil afora. E o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Ou seja, nossa instituição ela foi concebida com um projeto que fosse visionário. Então, o MIT é um marco para a nossa região. Com 25 anos de vida, outro marco, nós nos transformamos em universidade, o que é muito raro numa instituição do interior de Minas. E, desde 92, portanto, somos universidade. Outro marco que eu considero fundamental para a nossa vida foi a vinda dos cursos da saúde, especialmente a medicina veterinária, que foram transformadores da nossa estrutura e da comunidade, que são cursos que permitem mais ainda trabalhos para a comunidade. Então, a vinda dos cursos da saúde, o curso de odontologia, ele já tem 50 anos, mas todos os outros cursos da saúde vieram recentemente. Isso também eu considero um marco da nossa história.
Doutor Rômulo, e o senhor, como foi sua trajetória até chegar na presidência da Fundação?
Olha, eu sou médico, minha primeira experiência em instituição foi como presidente da Associação Médica de Governador Valadares. Eu entrei para a Fundação como diretor, minha esposa é professora da universidade há 25 anos, e por influência dela, eu entrei para o conselho diretor. E há 10 anos atrás fui eleito presidente. E nesse período eu tenho dedicado grande parte do meu tempo ao cuidado com a Fundação. Então a minha trajetória na Fundação foi muito rápida. Eu saí da presidência da Associação Médica, já fui logo para o conselho diretor e 3 anos depois já fui eleito presidente.
Doutor Rômulo, a missão da Univale em prestar serviços à comunidade é muito forte. Mas, na prática, como o senhor vê essa integração com a sociedade?
Olha, esse trabalho comunitário é muito forte mesmo. E a integração com a comunidade, ele é total. Primeiro, como nós somos uma entidade comunitária, a integração com o poder público, com a prefeitura, ele é pleno e muito, muito fácil. Todas as pessoas da cidade, da região, sempre viram e veem ainda a universidade como entidade comunitária, entidade que pertence a elas. Então, a tradição de atendimento às pessoas nas clínicas de odontologia, agora nas outras clínicas da saúde, o trabalho das escolas iniciais, que primeiro começamos com o MIT, né, que eram as escolas de engenharia, depois a FAFI, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, depois veio a odontologia. Então, quer dizer, o trabalho com a comunidade é desde sempre. O curso de odontologia, desde a sua fundação, ele atende a população. Temos alguns ambulatórios, como o ambulatório de ferida crônica, o ambulatório de lesões de trauma odontológico, que são os únicos da região. Então, a integração do trabalho da universidade com a região é muito grande. Além da importância dela no desenvolvimento da cidade, eu tenho a oportunidade de dizer e faço sempre que não tem nenhum lugar público ou privado da nossa cidade, da nossa região, que não tenha alguém formado na Univale. Então, assim, a integração da universidade com a comunidade, ela é 100%, ela é plena. E com outro detalhe interessante, a universidade tem 58 anos. Nossa cidade tem 80 e poucos anos, quer dizer, nós nascemos quase que juntos. Então, o desenvolvimento da cidade passou pela universidade o tempo todo. Portanto, a integração da universidade com a comunidade, ela é muito grande. E quando eu falo com a comunidade, é com a comunidade do Vale do Rio Doce. Nossa grade de alunos, por exemplo, 52% deles são da região, 48% é de Valadares. Então, esse trabalho comunitário, esse trabalho com as pessoas, esse cuidar das pessoas, ele é reconhecido não apenas em Valadares, mas em toda a região do Vale do Rio Doce.
Doutor Rômulo, estar à frente de uma empresa com porte da Fundação Percival Farquhar é lidar com desafios e responsabilidades significativas. Que caminhos o senhor adotou para enfrentar esses desafios?
Quando assumi a fundação, ela vivia problemas muito graves. A minha experiência administrativa era numa associação. Ou seja, minha experiência administrativa de uma empresa era nenhuma. É apenas do meu consultório, eu sou médico. E quando fui eleito para a presidência, eu a princípio pensei como médico. Eu falei, primeiro, eu preciso fazer um bom diagnóstico, depois planejar bem o tratamento e agir. E foi nessa hora que foi fundamental. No primeiro dia da minha gestão, eu já tinha na minha companhia o ACLA. Isso foi fundamental, porque, e digo de novo como médico, você só tem chance de ter um bom tratamento se você tiver um bom diagnóstico, se você tiver um diagnóstico perfeito, correto. Então, conhecer os problemas da fundação, entender as oportunidades, e isso foi algo que eu aprendi com o Afonso. Ele me ensinou a nunca mais falar problema, ele me falava sempre que era oportunidade, e foi isso, essa educação de ver em tudo que nós não tínhamos de bom, oportunidade de melhorar, é que foi fundamental para o que nós conseguimos. Então, agir dessa forma, primeiro, tentar fazer um bom diagnóstico, e depois de fazer um bom diagnóstico, planejar bem o tratamento e ter coragem de agir. E assim fizemos. E a nossa instituição, nesses 10 anos, ela simplesmente se transformou, de verdade. Nosso faturamento, por exemplo, ele aumentou 430% nesse período. Aumentamos o número de alunos em 50%. Nós hoje somos a terceira maior empregadora da nossa região. Nós somos a empresa com o quarto maior faturamento da nossa região. Você tem ideia, só com o volume financeiro das matrículas, nós contribuímos com 2,4% do PIB de Valadares. Só no ano passado, o que nós devolvemos à comunidade em bolsas foi um total de 51 milhões, só o que devolvemos em bolsa. Então, assim, nós nos transformamos mesmo numa grande empresa. O que foi transformador para nós, eu não tenho nenhum problema em dizer, foi o ACLA, porque naquele momento, e eu preciso destacar isso, naquele momento, o bom diagnóstico, as orientações de entender bem os nossos problemas, conhecer bem as nossas oportunidades, criar um plano de ação e ter coragem e orientação para agir, que foi transformador para nós.
Doutor Rômulo, por falar nessas conquistas, o senhor recebeu uma condecoração de mérito empresarial da Federaminas 2025, um reconhecimento de grande relevância. Como é atuar como porta-voz dessas conquistas?
Nem sei explicar direito, é com muita honra, né? muito orgulho, porque, como eu falei, essa é uma experiência inicial minha, como empresário, e receber uma comenda de nível estadual foi muito significativa para mim. Mas eu tenho plena consciência que quem recebeu essa condecoração foi a Fundação, porque eu recebi essa condecoração em função do trabalho que a Fundação faz na comunidade. A grandiosidade do trabalho da Fundação é que fez despertar para o nosso trabalho, né? Então, eu entendo que essa condecoração ela é muito mais da comunidade acadêmica, do nosso corpo administrativo, do que minha isoladamente. Eu sou apenas um porta-voz dessa homenagem. Essa homenagem foi para a Fundação Percival Farquhar, para a Univale. Eu tenho tranquilidade e consciência em dizer isso.
A Univale e o Instituto Áquila possuem uma parceria longa, desde 2007. Quais resultados mais expressivos o senhor destacaria dessa parceria?
Para mim, a presença do Áquila foi absolutamente fundamental. Como eu deixei claro, assim, quando nós iniciamos, nós tínhamos muitos problemas. Eu costumo dizer que nossos primeiros anos de gestão, a gente passava mais tempo olhando pelo retrovisor do que pelo para-brisa. É, a maior parte do nosso tempo era tentando resolver os problemas do passado. Naquela época nós tínhamos muitas dívidas trabalhistas, muitas dívidas bancárias, muitas dívidas de fornecedores. Nós tínhamos uma integração muito ruim entre o administrativo e o acadêmico. É, nós não teríamos conseguido nada do que conseguimos sem o Áquila naquele momento. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque é absolutamente verdadeiro. É, o trabalho do Áquila de mostrar as oportunidades, mostrar os caminhos e me dar confiança de que eu poderia ir, que estaria no caminho certo, foi fundamental para nós. Foi de verdade transformador. E a instituição, nesse período, de verdade se transformou. Né? A gente conseguiu, nesse período, resolver todos os nossos passivos trabalhistas, todos os nossos passivos bancários, todos os passivos com fornecedores. Nós conseguimos crescer, desenvolver, investir, e tudo isso foi graças a essa proximidade da nossa gestão, especialmente da minha gestão, com o Áquila.
Dr. Rômulo, a Univali hoje tem um MBA aplicado que une prática e teoria. O que torna único e como a colaboração com o Áquila reforça os objetivos institucionais da universidade?
Eu considero esse MBA, né, com o Áquila e a universidade, algo transformador e maravilhoso. Porque juntaram-se duas instituições, cada uma com sua expertise, para cuidar de algo que as duas poderiam cuidar bem, mas não poderiam cuidar tão bem se estivessem isoladamente. O Áquila é um instituto de gestão, é uma escola de gestão. A universidade é uma escola, mas se você junta a universidade com a escola de gestão para fazer um MBA de gestão de alta performance, eu não consigo ver uma parceria mais feliz, mais promissora do que essa. E a gente acreditou tanto nela que dos alunos, 12 alunos são alunos gestores da fundação que estão lá com as mensalidades custeadas pela fundação, porque nós entendemos que esse MBA vai ser transformador para esses gestores e eles vão replicar essa transformação para a nossa entidade. É uma universidade com uma escola de gestão. Nada mais feliz do que essa união.
A Fundação e a Univali inspiram ao fortalecer a educação superior com a comunidade e servem de referência para todo o Brasil. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Rômulo. Eu desejo ainda mais sucesso para a Fundação e para a Univali.
Muito obrigado.
O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e os outros programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!
Gestão com Identidade. Oferecimento Áquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso? Que é uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem. É? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Não quero que você goste nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto. Né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama O É da Coisa.
O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, na Band News TV.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Band News TV Live desta semana. Eu sou Thalita Almeida, te faço companhia pela próxima meia hora. E o tema de hoje, olha, dezembro chegou, com dezembro, alguns desafios, momentos de alegria e felicidade, quando a gente fala de férias escolares, das famílias mais juntas, mas é um período também que, além do planejamento financeiro, ele acende um debate e um cuidado sobre a exposição dessas crianças nesse tempo mais livre, principalmente nas redes sociais. Então, hoje, neste bate-papo, a gente vai tentar entender e te explicar, te dar alternativas para que este mês seja um mês mais tranquilo, que você consiga aproveitar da melhor maneira possível. Eu não estou sozinha, falo aqui direto da Sala Digital, uma parceria com o Google. Estou com os nossos dois convidados aqui de hoje, já vamos abrir a câmera aqui para que vocês possam conhecer. Estamos com a doutora Antonielle Freitas, é advogada do Escritório Viseu Advogados, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da UAB. Tudo bem, doutora? Bem-vinda.
Tudo bem, eu que agradeço pelo convite, o prazer estar aqui.
E estamos também com o Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos. Tudo bem, Jeff?
Tudo ótimo, sempre um prazer estar com vocês.
Vamos lá, vamos começar. Eu falei aqui na introdução que nós temos dois desafios nesse período, né? O financeiro, porque os pais devem se planejar para, enfim, fazerem atividades, colocarem essas crianças um pouco fora dessa realidade do dia a dia. E além disso, doutora, a gente também discute desde o início do ano esse acesso exacerbado, essa exposição de crianças nas redes, na internet, e com discussões, inclusive, que ganharam caminhos diferentes no Congresso Nacional, né, com endurecimento de legislação. Então, hoje a gente vai tentar aliar esses dois temas para que a gente possa desenvolver o nosso papo. Vou começar com a doutora. Quando a gente fala desse período de férias, as crianças ficam ali com o tempo sobrando. E muitos pais, às vezes, buscam nas redes, nas telas, na internet, essa possibilidade de ocupar esse tempo. Mas tem perigos também aí, né, doutora?
Tem, com certeza. Nós costumamos dizer que é a alta temporada do risco digital também, né? Porque tem tempo para as crianças ficarem fazendo atividades online, tem os jogos, é o canal de comunicação mais usual para eles também, né? Então, isso não pode ser, obviamente, excluído da vida, porque é um caminho sem volta. Então, as crianças têm que ter também acesso a esse mundo digital, aos contatos, porém, com muita cautela, né? Então, aí que entra o grande empenho dos pais e, como um todo, também da sociedade, né? Como do governo, das plataformas, para juntos tentarmos assegurar, né? Ter alguma proteção, mas acima de tudo da educação que as crianças precisam, né? Porque eles têm que entender os riscos, como se defender deles, como procurar ajuda, se prevenir, tentar blindar, né? Então não adianta só não ter o acesso, mas saber usar com cautela.
E nesse tempo, né, livre, vem alguns gastos, né, Jeff, que invisíveis em algumas famílias. E o que me parece é que boa parte dos brasileiros, não vou generalizar, mas boa parte, não se planeja muito para esse dezembro. Ele acaba chegando ali com vários compromissos, aí tem Natal, tem Ano Novo, tem compras para a família e mais o período de férias dessas crianças. Como que o financeiro também deve ser tratado nesse período aí de... Vou até... Nos bastidores eu dizia que as pessoas ficam muito emocionadas em dezembro para gastar, né?
Sim. O brasileiro, ele é muito emocional. O brasileiro, ele é mais emocional do que racional. Isso faz com que, de fato, esse gasto ele seja mais expressivo nessa fase. Então, a gente tem um final de ano com vários compromissos. Nós ainda não estamos nem falando do material escolar, da rematrícula, de vários gastos que estão chegando nesse momento. Mas a gente vê, de fato, uma pressão muito grande para que haja um consumo. Então, teve a Black agora, vai ter o Natal e tem vários feriados nesse próximo ano. Então, se a família não se organizar como um todo... Não vai ser o jovem que vai prover essa renda para a família nesse primeiro momento. Então, quanto mais a gente conseguir organizar essa estrutura, mais fácil vai ser para o jovem também entender a importância dessas finanças. Quanto mais a gente conseguir trazer essa educação e essa cultura de ser responsável, quanto antes a gente vai conseguir um dia a dia mais tranquilo nas famílias brasileiras. Porque as famílias brasileiras são endividadas. Se a gente olhar hoje, 80% das famílias brasileiras têm dívidas expressivas. Então a gente quer, de fato, que o jovem tenha a possibilidade de ter algo mais leve daqui para frente. Então, por exemplo, o jovem, se você deixar, ele está comprando algo no celular, nas plataformas de compras. Então a gente vê a facilidade dessa compra e dessa aquisição nesse primeiro momento. E se isso não tiver um freio, uma educação, isso não vai ter limite. Então é super importante, nesse primeiro momento, ter essa educação e ter essa cultura vindo da família. Uhum. Quanto mais a gente conseguir fazer com que a família como um todo auxilie o jovem, melhores vão ser os resultados para todo mundo.
É, a doutora falou sobre esse tempo que eles ficam em celulares e você trouxe bem esse cenário agora, né? Esse tempo e essa exposição também pode trazer um gasto maior. Porque as pessoas ficam expostas ali e se nós ficamos, imagina os jovens, né, tentados nessas redes sociais e nessas plataformas que facilitam muito esse tipo de contato com esse mundo externo. Doutor, outro ponto que eu queria abordar com a senhora é que durante esse período de férias também muitas famílias acabam viajando, se planejando para sair. E vi um vídeo recentemente, né, que até para introduzir a nossa próxima pergunta, é um casal, está com uma criança andando no shopping. E as pessoas ficam, ai que bom, eu vi que você ganhou um prêmio na escola. Nossa, que legal, você começou a natação. E os pais assustados, mas sem entender o que está acontecendo. E a criança também muito assustada. E as pessoas, né, o vídeo mostra, várias pessoas vão comentando de dia, né, de momentos marcantes naquela família. Esse período também acende um alerta para que os pais tenham essa responsabilidade com a exposição dessas crianças nas redes.
É, exatamente. Essa é até uma campanha que o governo da Irlanda lançou, justamente para pare, né, pause, pense antes de postar. Por quê? A maioria das exposições, obviamente, tem das crianças, porque além de consumir muito conteúdo, elas também espalham muitos dados, né? Porque tem o acesso, tem a geolocalização em tempo real, muitas vezes. Então, muitos aplicativos, quando são acessados, eles colhem muitas informações, muito além do necessário, né? Da finalidade do que ele deve entregar. Então, eles coletam, né? Até fazem um perfilamento daquela criança. Mas, na maioria das vezes, não é só a criança que expõe, que posta uma imagem, uma foto, mas sim os próprios pais. E, principalmente, nesse período de férias, onde vão para a praia, para um hotel, para os restaurantes. Então, os pais costumam, né, postar muito imagens, fotos da criança com roupas de banho, ou então mesmo fazendo alguma dancinha. E... os maus intencionados, né, que temos na internet, até mesmo aliciadores, enfim, usam essas imagens até com outro contexto, né? Você pega uma dancinha ou alguma imagem da criança e eles fazem fake news, usam por outros atos.
As deepfakes, né?
Exatamente.
Essas que você coloca, tira a criança e coloca num contexto completamente sexualizado, né, ou outro tipo de ambiente.
Exato. Então, até mesmo, influencers que costumavam mostrar aos filhos ou partes da sua rotina, hoje estão tendo muito cuidado com isso, né? E mesmo nós, porque você cria uma pegada digital que é irreparável, que vai acompanhar a criança para o resto da vida. Então, você sempre tem que pensar, né? Eu costumo pensar, olha, se eu postar isso do meu filho, se ele tivesse 18 anos, ele deixaria eu fazer essa postagem? Então, temos que pensar também lá na frente, porque por mais que uma imagem seja apagada, alguém pode ter dado um print, pode ter feito um download, ou seja, é muito difícil você reverter isso, né? Que temos o direito ao esquecimento, até hoje em dia temos várias ações, né, das crianças, as pessoas pedindo para que isso seja retirado da internet. Tem alguns aplicativos também que auxiliam isso. Tem um que é muito bom, que é Take It Down, que a própria criança, a própria adolescente, tendo uma imagem que ele tenha postado, tenha divulgado e tenha ficado com medo que tenha sido compartilhado indevidamente, ele pode ter acesso a esse site. Eles fazem uma digital daquela imagem e aí compartilham com as outras plataformas, com os outros aplicativos, para que não seja espalhado mais, para que não seja compartilhado. Então, tem meios, tem recursos, só que o grande problema é a falta de confiança que muitas vezes essa criança, esse adolescente tem em compartilhar isso com os pais, com o responsável, com o adulto. Então, o foco principal é realmente na educação e na confiança, né? O pai, ele deve apresentar a ferramenta para as crianças, mas juntos descobrirem, olha, o que eu tenho nesse aplicativo, é necessário você compartilhar todas essas informações, é necessário você dar acesso para a câmera, para a voz, ou ter chats que você pode conversar com um estranho, né? Sempre alertar que se alguém, um estranho, pedir segredo dos pais, não é um bom amigo, não é confiável. Então, é trazer mais para perto isso, essa segurança, porque muitas vezes a criança, ela compartilha as informações, ela já está envolvida, né, naquela rede de extorsão, de aliciamento, e tem vergonha de levar para os pais. Muitas vezes procura até uma autoridade e pede para não contar para os pais. Uhum. Então, olha o medo que isso está gerando, né? Então, eles têm que ter a consciência e até para poder assegurar as provas, porque no primeiro momento o que as crianças fazem é apagar, é deletar tudo. E isso dificulta demais depois para você conseguir, né, que hoje em dia nós temos meios, as plataformas auxiliam muito isso, para poder buscar, né, as pessoas, os canais, as plataformas, mas temos que ter provas. Então, você ter a segurança dessa prova coletada e de buscar os responsáveis ajuda a sociedade como um todo, né?
Agora, Jeff, pegando, né, como base essa resposta da doutora sobre essa exposição, sobre esse contato, né, que fica muito mais intenso nesse período de tempo mais livre, há alternativas, né, há atividades que possam ser pensadas, porque o que a gente ouve de alguns pais é o seguinte: olha, eu deixo ali na internet, eu deixo ali usando um computador, porque eu não tenho condições de fazer uma programação um pouco mais, cheia ou, né, mais rebuscada para essa criança, que entretenha mais. O que a gente pode analisar diante desse cenário?
A gente tem um cenário bem interessante nesse sentido. A gente vê o governo começando a se mexer, então, que nem a doutora citou para a gente tem casos de governos na Irlanda, a gente tem o caso do governo da Austrália, que tem uma ação muito forte nesse sentido, e os pais, eles podem e devem ter esse controle, trazer novas opções para esses adolescentes, principalmente com atividades físicas. Nós, quando éramos um pouquinho mais jovens, nós utilizávamos a atividade física como diversão. Era um futebol para um lado, era uma corrida para um outro, uma bike, carrinho de rolimã. Então a gente tinha várias atividades que a gente usava no dia a dia. Os adolescentes hoje, a atividade principal deles é na frente da tela. Então a gente vai visualizar eles jogando, a gente visualiza eles se entretendo de diversas formas, mas todas na frente de tipos de telas diferentes, seja num videogame ou seja num celular. Então a gente vê um movimento muito forte dos adolescentes nesse caminho. Se os pais conseguirem trazer a essência do que eles viveram, que é estar mais presente, fora da tela, numa academia ou em diversas outras atividades, esse adolescente, ele vai conseguir uma qualidade de vida melhor, que nem você mesma comentou. Quem é o pai que não mostrou um vídeo para a criança não encher o saco num restaurante, por exemplo? Uhum. Então a gente vê, de fato, um movimento forte, até dos pais trazendo para as telas. E hoje esse movimento ele acaba voltando, porque tem um movimento mais forte ainda dos pais de ficar um pouco mais low profile. De fato, de ficar um pouco mais desconectado para que esses adolescentes possam fazer mais atividades. Seja numa academia, que tem várias academias agora na época de férias, liberando o acesso para os próprios filhos ou para os próprios novos alunos.
Pois é, até pegando a parte financeira, não vai ser esse impacto todo se o pai procurar ali direitinho. Tem alternativas para não prejudicar aí o orçamento?
Tem. Até essas academias, de uma forma geral, elas têm liberado o acesso gratuito para esses adolescentes. Não é cobrado. Então, esse é o diferencial. E tem várias atividades que, de fato, impactam no orçamento da família. Então, a ideia aqui é buscar atividades que impactem menos. Porque a gente sabe que, nessa época, o gasto ele aumenta. Uhum. Que nem nós comentamos lá no início. Você tem vários impostos, várias taxas e vários gastos e o consumo ele tende a aumentar. Quanto mais você conseguir tirar esses adolescentes de frente da tela, menos cliques de compra vão acontecer. E como consequência, as finanças da família também andam mais fortes. E quanto mais a gente conseguir deixar os pais e os filhos juntos, se entretendo aquele momento verdadeiro, com certeza mais unida fica essa família também. Uhum. Então, o movimento que a gente sugere é muito mais do que na parte financeira. É um movimento para que as famílias estejam unidas e as finanças elas sejam somente uma consequência desse movimento de famílias mais fortes.
E me diz uma coisa, uma oportunidade também para que esse planejamento financeiro seja tratado com as próprias, com os próprios filhos, né? Você acha que também é um espaço didático para isso? Né? Que eles possam utilizar até os cortes que deverão ser feitos ou os gastos que deverão ser balanceados para explicar, ó, aqui a gente não está fazendo isso porque a gente está planejando, né, colocar os filhos a par, porque o que a gente tem muito é a falta de diálogo, né, com esses jovens muitas vezes. São pais e mães querendo talvez esconder a realidade de algumas coisas para tentar amenizar os impactos nessa comunicação.
E quanto mais você der alternativas e possibilidades para o adolescente, melhor vai ser o futuro dele. E essas possibilidades, elas têm limite. Quanto você pode gastar? Não é o que você quer. É o que você quer dentro do seu orçamento. Então, quanto mais nós conseguirmos trazer um limite, então, por exemplo, vamos dar uma mesada para os nossos adolescentes. Quanto é essa mesada? R$500, por exemplo, ou melhor ainda, semanal. Para o adolescente, quanto menor o período, melhor o controle que acontece. Se você der um período muito grande, um mês, dois, às vezes o mês ainda não acabou e vai faltar dinheiro e vai vir aquele pedido extra. Então, quanto mais a gente conseguir trazer limites semanais, 200, 300, 500 de gasto, e todo o gasto do adolescente deve ficar dentro desse valor, melhores são os resultados para frente. Uhum. Porque ele vai parcelar menos, ele vai trazer alternativas que, de fato, se encaixam dentro de algo mais sustentável nas finanças dele.
Doutora, ainda nesse gancho de... enfim, de busca por atividade dessas crianças e exposição delas, atualmente a gente pode falar por quais seriam os maiores meios de captação de criminosos dessas crianças na internet. A senhora deu um exemplo há pouco, né, de pais que expõem os seus filhos, mas essas crianças que ficam um bom tempo ali na tela, quais são vou usar a palavra golpes, né, mas os caminhos que as deixam mais suscetíveis?
Não, com certeza, até linkando muito esse ponto, né, das compras, temos um ambiente online e onde as crianças têm um risco maior. Elas estão nos jogos, então nesses jogos vem aquelas promoções, aqueles, você vai ganhar um brinde, você vai aumentar o seu nível, clique aqui. Então temos os phishings, né, que nós chamamos, que são golpes que extraem os dados das crianças. Então, aí, um ponto muito importante dessa educação digital, uhum, é ensinar a criança que, o que nós sempre falamos, um aplicativo que é gratuito, o pagamento são os seus dados, que valem muito mais. Então, o valor disso, dos dados, da imagem, e principalmente como evitar essas fraudes. Por quê? Porque eles vão, além dessas publicidades direcionadas, né, para as crianças, eles vão criar esses links de acesso, onde pedem cadastro, os dados dos cartões de crédito, que acabam fazendo assinaturas e depois vem a conta, boletos, né, com valores bem altos, geralmente plataformas internacionais, então as cobranças são em dólar, em euro, então isso impacta diretamente, né, nas finanças. E, além disso, tem a parte do aliciamento, né? As crianças começam a bater papo, então um amiguinho novo que sempre se faz parecer da mesma idade, né? Ou com os mesmos gostos, eles têm muita empatia com as crianças. Então, elogiam, falam que a criança gosta de ouvir e, geralmente, essa invasão não ocorre num primeiro momento. Eles ficam meses tendo esse contato, adquirindo a confiança, que muitas vezes os pais não conseguiram adquirir da confiança. Essa pessoa que escuta, esse fraudador, consegue obter vários dados, várias informações, que muitas vezes, até pela falta de maturidade da criança, ela não vê mal algum. Olha, eu não estou passando nada de tão confidencial, né? Apenas é onde eu moro, onde eu estudo, quem é meu amigo, o contato do meu amigo, o que eu faço, onde eu gosto de ir. Então, vai entregando, né, como diz, muito ouro para o bandido, exatamente nesses bate-papos que, a princípio, parecem ser inocentes.
Teria aí uma média onde o maior número de crianças entre uma idade e outra é mais suscetível a esses criminosos?
Olha, até essa questão da idade, lógico que nós temos alguns padrões também de idade, mas nós temos que levar muito em consideração a maturidade da criança, né? Então, muitas vezes, eu escuto os pais falando, olha, meu filho, eu deixo por 2 horas, porque pela tabela... É uma orientação, né? Você tem que também entender qual é a maturidade da criança. E hoje em dia, cada vez mais cedo, né? Antes de nascer, as crianças já têm os seus dados expostos, né? Os pais já postam a ultrassom, o chá revelação e aí por diante, né? Mas tem pesquisas que demonstram que mais de 50% das crianças entre 3 e 5 anos já tem contato muito frequente com meios sociais e com a internet. Mas eu penso que uma idade de risco muito maior é dos 6, 7 anos em diante. Por quê? Porque aí já começa a questão da pré-adolescência, adolescência, que muitas vezes, até para acompanhar os amigos, para se mostrar mais inteirado, mais transado, então ele tem essa necessidade de fazer amigos, de expor as suas conquistas, de expor um pouco mais a sua vida. Então, isso traz um risco muito maior, né? Até porque tem mais, expõe os outros amigos também, né? Ah, tem uma festinha, então estão dançando, postam vídeos nos canais, e isso depois gera um trauma para a criança que se estende para o resto da vida. Nós vemos hoje muitos youtubers mirins que estão lutando agora para conseguir tirar as imagens que postaram lá no passado. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado lá na frente também, né?
Estamos caminhando aqui, né, já para o nosso bate-papo, para o fechamento. Tem algumas perguntas que a nossa sala Google vai nos colocar, projetar aqui. Até para finalizar com a doutora, olha só. Há uma busca muito intensa sobre esse assunto, proteção das crianças nas redes sociais, em 2025. Lá no início eu dizia sobre todo esse impacto que a discussão trouxe no nosso Congresso Nacional. E essas são as principais perguntas feitas quando a gente fala sobre esse tema, né? Qual o perigo das redes sociais para crianças? Crianças podem ter rede social? Como as redes sociais influenciam crianças e adolescentes? Qual o impacto também para essas crianças e as consequências das redes sociais para essas crianças? Doutora, eu queria que a senhora também já encaminhasse para o final, pegando essas perguntas como base, o que a gente pode deixar de mensagem também para esses pais nesse período sensível, onde teremos muito tempo sobrando, mas também a sabedoria de saber usar esse tempo?
Sim, eu acho que sentar ao lado, né, adquirir a confiança dessa criança e utilizarem juntos, pesquisarem quando entrarem em algum aplicativo, verificar com cautela os termos de uso, as políticas de privacidade. Hoje em dia, na correria, né, nós acabamos dando um check e aceitando todos os termos, e na maioria das vezes aqueles aplicativos detêm muito mais informações do que o necessário, muito mais dados. Ensinar a criança, mesmo quando tem uma rede social, né, um canal, para que cuide muito naquilo que vai falar, o que vai expor, né, o que vai levar para esse público, se possível sempre tentar deixar de maneira privada esses aplicativos, para que esse ambiente seja um pouco mais controlado, né, acesso apenas aos familiares, aos amigos, a quem tem essa permissão, né. E principalmente também agora, depois do ECA digital, uhum, né, nós teremos um avanço muito grande, que vai ser mesmo uma união, né, do governo com essas campanhas de educação, com vários e-books, várias informações que levam a criança a isso, essa educação digital, esse perigo, para que ela entenda que é um direito dela a privacidade, é um direito dela a proteção de dados, e que eles são muito valiosos, né, e os riscos que isso pode trazê-las no futuro. E para que as plataformas também, com o auxílio agora dessa lei, consigam ter mais controle, né, o controle realmente, olha, para essa faixa etária. Não só uma autodeclaração, tenho mais de tantos anos, né? É exigir mesmo a comprovação, vincular as contas de um responsável legal, dos pais, né? Que isso o ECA já nos traz. Então, tentar fechar mais esse campo de proteção, porque os fraudadores, eles são muito sutis, eles são muito articulosos. Então, eles conseguem, né, acessar as crianças, acessar os dados. Então, essa prevenção é ideal. E, claro, sempre tentar mesclar. Você não vai poder tirar tudo da criança, uhum, mas você também propor outras formas, né, como o nosso colega aqui bem trouxe, para que tenham uma vida digital, né, preservada, mas também uma vida, né? Porque antigamente nós íamos para as ruas, então o perigo dos nossos pais era, olha, onde está? Hoje em dia os pais têm que pensar que a rua pública é a internet, é onde eles não têm o controle. Então é ter mesmo esse cuidado, olha, o que está vendo? E o que vamos fazer para atraí-los com outras coisas também, não só com esse ambiente digital.
Perfeito. Olha, queria agradecer demais a presença, a tua presença, a presença de vocês dois. Acho que o papo foi bem legal, e para quem está nos acompanhando também, é importante se alertar, porque parece muito sutil, parece muito fácil, mas na prática é essa questão de segundos, né, que pode mudar toda a trajetória dessa criança. E é isso, né, gente? Ó, tem como fazer, como o Jeff nos trouxe, programas baratos, acessíveis, tirando essas crianças da frente dessas telas. Então, muito obrigada e até uma próxima por aqui.
Agradecemos.
Obrigada pela tua companhia também, hein? Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Corpo e mente. Uma unidade complexa que funciona de maneira interligada e que em perfeita sintonia determina o que é saúde. As políticas públicas, os desafios do setor, as novas descobertas, pesquisas clínicas, prevenção de doenças, tratamentos modernos, tudo o que você precisa saber sobre saúde com os melhores especialistas no assunto. Viver Melhor com Jean Gorenstein. Toda quarta, 11h30 da noite, e na Band News TV. A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem.
temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marco Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Seja muito bem-vindo ao Que Tem Vaga. Recebo hoje Renato Triciuzzi, especialista em liderança. E a gente vai falar sobre vários assuntos, mas principalmente o feedback, que é tão importante, né, Renato? Bem-vindo, um prazer falar contigo.
Obrigado, Lili. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Band, poder compartilhar aqui um pouco de conhecimento.
Ah, estou feliz para te ouvir, porque a gente fala de pelo menos 5 tipos de feedbacks, Renato. Começa aí sua análise inicial sobre o que é o feedback e quais são esses tipos.
Então, isso já é bem interessante, porque o pessoal molda o feedback só como o chefe para o funcionário, né, para o liderado, e acabou. Não, existem diversos tipos de feedback. Né? Tem o feedback 180, que você dá para os lados, tem o feedback 360, que, né? Inclusive o funcionário dá o feedback para o chefe. Mas eu gosto de caracterizar em 5 tipos. Uhum. 5 tipos de feedback, que aí pode ser aplicado para qualquer lado. Primeiro é o feedback direcional, né? Para onde eu vou direcionar essa pessoa. O segundo é um feedback de reforço ou de reconhecimento. Uhum. Onde eu trato ali questões para o meu liderado. O terceiro é de correção. Em algum momento a gente tem que tratar, ter uma conversa difícil. O quarto é o de desenvolvimento, ou seja, é o olhar futuro.
Uhum.
E o quinto é feedback que eu chamo de fortalecimento ou de autonomia. Então são esses 5 tipos de feedbacks que eu acredito que um líder pode colocar para o seu liderado, para o seu par, para o seu chefe, que você vai ter uma visão completa de uma boa conversa visando o melhor para a pessoa e para a organização que ela trabalha. Né?
É, principalmente isso, né? Porque é organismo vivo, não tem como negar, e essa relação que existe dentro da empresa é muito importante ser saudável e contar com ferramentas como essa do feedback. Você trouxe um pouquinho do que é cada um deles, eu queria mergulhar mais a fundo sobre a denominação e também, principalmente, sobre quando aplicar. Qual é o feeling de, tipo, agora eu aplico o feedback 1 ou 5? Existe também essa regrinha, digamos assim?
Então, Leni, muito boa pergunta. Na verdade, as organizações só colocam feedback uma vez ao ano, né? Uhum. Quando faz a avaliação do funcionário. Ou quando ela tem um programa estruturado a cada 3 meses, quando tem alguma mentoria. Então, é um processo meio rígido, cíclico, e que eu não acredito que isso seja o melhor. Eu acho que feedback nós temos que dar quase que todo dia. E por isso que eu dividi em 5 tipos, porque você tem feedback para cada momento.
Sim.
Eu falo, eu defino que um líder que não dá um desses 5 tipos, pelo menos uma vez por semana, para o seu liderado, está perdendo uma grande chance de contribuir com o liderado e para o sucesso da sua área, porque um liderado melhor instruído, melhora a área, desempenha, logo a organização ganha com isso.
Pois é, né? E isso também pode impactar o turnover, que é também aquela rotação. Ou seja, o colaborador que está feliz, que está realmente sendo acompanhado pela sua performance, ele vai entregar mais, ele vai estar mais contente, vai estar mais satisfeito com aquela permanência ali. O contrário também é verdadeiro, né? O turnover pode mudar bastante.
Total. E você já falou, né? Ah, Renato, quando, por exemplo, um funcionário novo, né? Eu falo, tem que ter o feedback de direcionamento. O porquê que ele faz isso?
Uhum.
Né? Ou seja, eu tenho que te dizer e te dar essa instrução de você olhar o porquê, o propósito da sua função. Não é só falar e falar, ó, você confere o caixa da padaria.
Uhum.
Não é só uma conferência de dinheiro. Não, você está resguardando valores, você está satisfazendo seu cliente com um troco adequado,
sim,
né?